Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Algumas Plantas Indicadoras Como Reconhecer os Problemas do Solo, de Ana Maria Primavesi. É um livro técnico de divulgação voltado à leitura ecológica da vegetação espontânea em áreas agrícolas. Publicado pela Expressão Popular em 2017, integra uma série didática e ilustrada dedicada a tornar acessíveis princípios centrais do manejo ecológico do solo. Em poucas páginas, a autora propõe que o agricultor observe as plantas nativas não apenas como obstáculos à lavoura, mas como sinais das condições físicas, químicas e biológicas que predominam em cada local. O livro se apoia na concepção de solo como sistema vivo, no qual água, ar, minerais, matéria orgânica, micro-organismos, raízes e práticas de manejo se influenciam mutuamente. Seu propósito é mostrar que determinadas espécies ou grupos vegetais podem ajudar a reconhecer acidez, compactação, drenagem deficiente e desequilíbrios minerais. A obra não substitui análises técnicas de solo, mas oferece um método inicial de diagnóstico de campo, coerente com a perspectiva agroecológica desenvolvida por Primavesi. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o solo é tratado como um sistema vivo e não como simples suporte para cultivos. O ponto de partida do livro é uma visão integrada do solo. Para Ana Maria Primavesi, sua qualidade não pode ser reduzida à quantidade de fertilizantes disponíveis ou a um resultado isolado de análise química. A condição do terreno resulta da interação entre estrutura física, circulação de ar e água, atividade biológica, matéria orgânica, disponibilidade de nutrientes, temperatura, cobertura vegetal e histórico de uso. Essa perspectiva explica por que uma mesma cultura pode responder de modo diferente em áreas próximas, mesmo quando recebem insumos semelhantes. Um solo compactado, por exemplo, restringe o aprofundamento das raízes e a infiltração de água. Isso altera tanto o desenvolvimento das plantas cultivadas quanto o conjunto de espécies espontâneas capazes de se estabelecer. A vegetação passa, então, a ser uma expressão visível de processos que nem sempre são percebidos diretamente. A contribuição do livro está em aproximar o diagnóstico do cotidiano rural antes de decidir como corrigir uma área. É necessário compreender quais condições ela apresenta. A leitura de plantas indicadoras não aparece como atalho mágico, mas como parte de uma observação mais ampla do ambiente. Com isso, a autora desloca o foco da eliminação imediata de sintomas para a identificação das causas ligadas ao manejo e ao funcionamento do solo. Em segundo lugar, ecótipos mostram que a presença de uma planta depende do microambiente. Primavesi emprega o conceito de ecótipos, entendido no livro como eco-lugar, para explicar que uma planta nativa se desenvolve onde encontra um conjunto favorável de condições. A simples chegada de sementes não basta para determinar a vegetação de uma área. Germinação, sobrevivência e crescimento dependem da ação de micro-organismos, da condição química do solo, de crostas superficiais, da disponibilidade de ar e água, da insolação e das interferências de pessoas e animais. Essa formulação é importante porque evita interpretações simplistas. Uma espécie não indica apenas um elemento químico isolado, mas responde a uma combinação de fatores ambientais e de manejo. Portanto, a observação deve considerar distribuição, abundância, estágio de desenvolvimento e contexto da área, em vez de depender de uma planta encontrada ocasionalmente. O conceito também esclarece por que setores diferentes de uma mesma propriedade podem exigir intervenções distintas. Variações de relevo, pisoteio, escoamento, sombreamento ou uso anterior alteram os microambientes e selecionam vegetações diferentes. Ao ensinar a reconhecer essas relações, o livro valoriza o campo como fonte de informação agronômica. A identificação vegetal se torna mais útil quando articulada à observação de erosão, infiltração, encharcamento, cobertura e comportamento das culturas. Em terceiro lugar, plantas espontâneas são sinais de condições favoráveis, não inimigas por definição. Um dos aspectos mais característicos da obra é a crítica ao uso indiscriminado da ideia de planta invasora. A autora sustenta que muitas plantas classificadas dessa forma são espécies adaptadas às condições do solo das quais foram temporariamente afastadas pelo manejo agrícola. Quando essas condições permanecem, a tendência é que voltem a ocupar o espaço. A implicação prática é direta eliminar a vegetação sem corrigir o fator que a favorece pode produzir apenas um controle passageiro. Se uma espécie prospera em terreno excessivamente compactado, ácido, pobre ou mal drenado, sua retirada não elimina necessariamente a compactação, a acidez, a pobreza ou o problema de drenagem. O livro não propõe abandonar o controle de plantas concorrentes nas lavouras. Sua distinção é outra, o controle precisa ser acompanhado por mudanças nas condições que tornam aquela área favorável à espécie indicadora e desfavorável à cultura principal. Essa abordagem substitui uma relação puramente defensiva com a vegetação por uma investigação das causas do reaparecimento. Também permite compreender as plantas espontâneas como parte da história ecológica do terreno. Em sistemas agroecológicos, esse diagnóstico pode orientar cobertura do solo, redução de perturbações, melhoria da estrutura e estratégias de recuperação em vez de depender exclusivamente da supressão vegetal. Em quarto lugar, espécies e grupos vegetais ajudam a reconhecer acidez, alumínio, compactação e drenagem. O livro apresenta exemplos concretos que ligam grupos de plantas a problemas recorrentes do solo. Barba de bode, capim cabeludo e sapé são associados a solos periodicamente queimados, muito ácidos, pobres em cálcio e fósforo e com regime hídrico alterado. O capim seda é citado como indicador de solo muito compactado. Samambaias são relacionadas a elevado teor de alumínio trocável, enquanto capins do tipo andropogon, como rabo de burro, rabo de coelho e capim caninha, são vinculados a solos pobres com problemas de drenagem. Esses exemplos tornam a proposta verificável no campo e conectam a identificação botânica à hipótese de manejo. A utilidade não está em transformar cada espécie em diagnóstico infalível, mas em indicar o que deve ser observado e confirmado. A presença recorrente de capim-seda, por exemplo, direciona a atenção para camadas adensadas, trânsito, pisoteio ou práticas que reduzam a porosidade. Já sinais de acidez e pobreza mineral podem orientar a avaliação mais detalhada da fertilidade e da cobertura do solo. Primavesia evidencia que plantas indicadoras funcionam melhor como leitura contextual. Elas ajudam a formular perguntas sobre o terreno, ou que podem ser complementadas por análise laboratorial, avaliação de perfil, testes de infiltração e conhecimento local sobre o uso anterior da área. Por último, o diagnóstico pela vegetação orienta a correção das causas e a produção agroecológica. A finalidade do reconhecimento de plantas indicadoras é melhorar as condições de produção, e não apenas classificar a flora de uma propriedade. Segundo a lógica apresentada no livro, uma cultura agrícola se torna mais viável quando se reduz a característica do solo que favorece determinadas plantas espontâneas. Isso exige intervenções adequadas ao problema identificado. Em vez de uma solução universal, o manejo deve responder ao diagnóstico compactação demanda atenção à estrutura e à pressão mecânica sobre o solo. Drenagem deficiente requer compreender o percurso da água. Acidez e desequilíbrios minerais requerem avaliação criteriosa da fertilidade. A autora insere essa prática numa agricultura que respeita as relações entre solo, planta e ambiente. O ganho intelectual é evitar a crença de que a produtividade depende somente de impor uma cultura e eliminar toda a vegetação concorrente. O ganho prático é usar sinais disponíveis no próprio terreno para priorizar observações e decisões. Por ser breve e ilustrado, o livro parece concebido como instrumento de iniciação e consulta, não como manual exaustivo de identificação botânica ou receituário agronômico. Seu uso mais responsável é combinado com conhecimento técnico regional, pois espécies, clima, textura do solo e práticas produtivas variam. Ainda assim, a obra oferece uma chave decisiva para a agroecologia tratar sintomas visíveis como pistas para restaurar processos ecológicos do solo. Em conclusão, algumas plantas indicadoras como reconhecer os problemas do solo é especialmente indicado para agricultores familiares, produtores orgânicos, técnicos de campo, estudantes de agronomia e agroecologia, educadores rurais e leitores interessados em manejo ecológico. Também pode ser útil a quem inicia a observação de uma área produtiva e precisa desenvolver critérios para relacionar vegetação, drenagem, compactação, acidez e fertilidade. Seu principal benefício prático é ensinar a enxergar a flora espontânea como fonte de diagnóstico preliminar. sou. Em vez de reagir somente à presença de plantas concorrentes, o leitor é levado a perguntar que condições do solo permitiram que elas se estabelecessem e persistissem. Intelectualmente, o livro introduz de maneira acessível a visão de que fertilidade envolve dimensões físicas, químicas e biológicas inseparáveis. Isso diferencia de guias centrados apenas na identificação de ervas ou de manuais que tratam o solo predominantemente como depósito de nutrientes. A força da obra está na concisão, na linguagem didática e na articulação entre espécies indicadoras e princípios mais amplos da agroecologia associados ao trabalho de Primavesi. Por ter apenas 48 páginas, não oferece um catálogo completo nem dispensa diagnósticos laboratoriais e orientação local, ainda assim. Sua proposta é clara e distinta formar uma capacidade de leitura do ambiente, para que o manejo agrícola enfrente as causas ecológicas dos problemas, e não somente seus sinais mais visíveis. Se você quiser apoiar Ana Maria Primavesi, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!